A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
És um sinal tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo.
Para onde vai o tempo? Para onde vai o tempo depois que passa por nós? Chega em um ponto de passagem, como um rio em sua foz, e desemboca num imenso, onde já não existe tempo, existe uma outra essência, uma outra qualidade, uma espécie de abrangência, uma absoluta verdade. Deve ser lá, nesse espaço, onde o tempo flutua, no meio dos planetas, dos asteroides e das luas, que ele fica se deliciando depois da missão cumprida e pode ficar descansando para o resto de todas as vidas. Esse belo poema foi escrito por alguém que se reinventa continuamente, não sossega, não se acomoda. Alguém para quem a beleza é uma forma de estar no mundo. Aliás, deve ser a única forma que ela conhece, pois nasceu assim, linda, e parece ter firmado um acordo com o tempo de permanecer assim, por todo o tempo que o tempo tem. Recebam Bruna Lombardi. Sentar um cadinho do lado da Bruna, porque ela ficou emocionada e aí eu também fiquei emocionado. Ai. Mas é verdade, eu não falei nada de que não fosse absolutamente cientificamente provado. Você, é isso que a gente falou. Aliás, que bonito esse poema que você escreveu. Ai, é de que livro?
Desde que eu tô lançando... Oi, falei muito alto?
O clímax.
Desde que eu tô
lançando agora. Vou pra lá pra gente formalizar.
Gente, primeiro, muito obrigada.
Imagina,
por tudo que você falou. Estou quase caindo aqui da cadeira.
Não, então você vai ter que contar pra gente. Quando e como...
agora estou emocionada, porque muita coisa bonita. Você...
Não, mas é que você já nos emocionou tantas e tantas vezes, de tantas e tantas formas, atuando como atriz, escrevendo como... Hoje em dia não é mais bonito falar poetisa, né? Tem que falar poeta. Como se poetisa fosse machista. Eu acho tão bonita a palavra poetisa.
Você sabe que é engraçado? Que quando eu lancei meu primeiro livro, No Ritmo Dessa Festa, eu ainda nem era atriz, assim, fazia teatro amadorzinho, assim, né? Mas não era atriz, não tinha feito televisão. O editor que quis publicar, ele submeteu a um conselho editorial antes. Então, ele tirou o meu nome para que ninguém soubesse de quem era, para que a avaliação fosse absolutamente, assim, neutra.
Não passasse por esses olhos.
Não, enfim, não passasse por saber nada.
Uhum.
E todos os caras que eram autores, escritores, que depois acabei conhecendo todos e tudo, eles falaram que gostaram do texto e tal, que o cara que escrevia o texto era um homem muito legal, que muito e todo mundo... Foi unânime, como esse poeta, pois é, um homem. E eu falei, mas que coisa... E o meu editor me contou, ele falou, olha, a título de curiosidade, estou te contando isso, você passou por homem. E daí em diante passei por homem algumas outras vezes na minha vida, né?
Inclusive uma delas como Diadorim, né? Aquela célebre e maravilhosa adaptação da Dancine do Grande Sertão para a televisão. Eu queria começar falando de tempo com você, já que a gente começou, abriu falando de tempo. Você fez um acordo com o tempo, conta pra gente, que pacto foi esse? Você fez um pacto aí, falar em Diadorim, falar em Grande Sertão.
Eu acho o tempo, eu sou fã do tempo, eu acho o tempo uma coisa generosa, eu acho o tempo o grande mestre da vida da gente. Eu acho que o tempo ensina, o tempo resolve. Quando você tem um problema, o tempo te dá soluções. quando você dialoga com o universo, quando você busca um diálogo maior do que a tua pequena vida, né? O tempo é um grande aliado, sim, porque é através dele que você descobre as coisas, eu acho.
Curioso ouvir isso de uma mulher, né? As mulheres pelejam tanto contra o tempo, né?
É.
Odeiam, né? Muitas vezes o tempo.
Pois é.
Implacável.
Aí, mas você sabe que talvez, isso cria um desgaste, você lutar, né? Quando a coisa certa é você andar. Sabe, é como a água, né? Você morre afogado quando você luta, né? Se você relaxa, a água te transporta, tem fluidez no teu comportamento. Então, eu acredito que toda a reação que a gente pode ter na vida, sempre que ela enrijece, sempre que ela é inflexível, ela provoca um grande desgaste e outras consequências graves, como terremotos, tsunamis, enfim, coisas violentas na natureza. E a fluidez, ao contrário, né? O fluxo, a energia, porque nós todos estamos aqui e nós todos somos energia. Né? Nada assim, tão claro quanto essa energia que a gente transmite o tempo todo e que nós somos feitos dela. Então, quanto mais essa energia flui, quanto mais você recebe e retribui, mais interessante vai ser a sua vida e mais você pode fazer alguma diferença na vida dos outros.
A Bruna faz diferença na vida de muita gente porque ela faz muitas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, agora ela está lançando um novo livro de poesias, de poemas, Clímax, e também a sua obra... É, reunida, poesia reunida, toda
são
a
três livros.
Todos os seus livros
são
os três
de poesia.
De poesia.
Só os de poesia.
Além disso, você está também abrindo um portal na internet e está estreando uma série de televisão. Você faz alguma hierarquia entre todas essas criações?
Não, você faz alguma entre seus filhos? Mesma coisa.
É verdade. A série de TV que você escreveu, então, vamos eleger para começar falando.
Tá.
Chama-se... O título desperta uma certa curiosidade. A Vida Secreta dos Casais.
Opa!
Você escreveu tudo sozinha?
Escrevi tudo sozinha.
Caramba.
Mas eu criei junto com meu filho, o Kim.
O Kim agora está... Não se pergunta isso para mulheres, para você pode. Está com que idade?
Está com 35.
Eu falei que ela fez um acordo com o tempo. É uma delícia trabalhar com filho, né?
Não, é o máximo. Assim, eu tenho que... Olha, eu olho para o céu, eu sou aquela pessoa que toda manhã tem muita gratidão, porque eu tenho grandes privilégios, mas amorosos mesmo, né? Eu acho que o maior privilégio que a gente tem não são as coisas materiais, são as coisas que têm real valor. E as coisas que têm real valor... são os sentimentos. É verdade. É aquilo que toca a gente, aquilo que está fazendo diferença na nossa vida.
Agora eu quero que você fale um pouco do portal na internet, porque a Bruna tem uma história muito singular com a internet. Você tem 2,5 milhões de seguidores no Facebook. E parece que tem uma interação muito positiva... O que é algo, no mínimo...
Surpreendente.
Surpreendente. Assim, Bruno, vamos falar. A internet é movida principalmente a ódio.
Olha, eu acho...
Estou exagerando, gente? Tá bom, obrigado.
Eu vou dizer o seguinte. A vida, ela... O ódio é parte da vida.
Sim.
Mas ele é uma distorção do amor. Ele não é a forma inerente da vida. A gente não veio ao mundo para odiar. A gente vai se perdendo no caminho, as coisas vão acontecendo de um jeito que a gente acumula dores, ressentimentos, mágoas, bullying, inseguranças, uma série de coisas que vão fazendo... aquela mágoa, né? Que é uma má água. A mágoa, má água, significa uma água parada, uma água estagnada, uma água que vai ficando podre dentro de você. Vem a sua mágoa, aquela coisa amargura, né? Quando amor cura, amar cura e não amargura.
Então, é poesia, né? Poesia e filosofia, tudo junto.
Não, mas assim, são palavras, mas elas têm essa...
Não, as palavras são mais do que palavras. Elas
são mais, têm poder. As palavras têm muito poder, essa é a verdade.
E aí é com as palavras que você está operando coisas na internet.
Exatamente.
E qual é o barato desse portal?
Então, a minha vivência da internet, a minha experiência na internet é uma experiência completamente diferente, porque eu só recebo amor e eu só recebo, não é modo de dizer. Eu leio todas as mensagens e elas são inúmeras e eu percebo que é assim, e eu falo assim, você provoca a possibilidade da pessoa ter uma coisa boa dentro dela e ela vai reagir com aquela coisa boa, ao passo que se você provoca o ódio, ela também vai reagir, quer dizer...
Desculpa, termina.
Não, por favor.
Quando vem o hater, como é que você lida com os haters?
Eu não tive ainda essa experiência, mas eu não tive. Eu tive, juro por Deus, eu não tive essa experiência. Mas eu acho que eu
se viesse, por exemplo,
eu acho que eu tento entender, porque eu já tive, não tive na internet, mas já tive na vida.
Uhum.
Né? E eu encarei. Eu encarei as pessoas que me fizeram mal, encarei assim, não revidando. Eu não revidei. E eu tentei entender e fazer com que a gente se entendesse de alguma maneira. Eu mostrei até minha mágoa, sabe? Eu não deixei de mostrar, não.
Mas para dar uma arrematada, então, nesse assunto do portal da internet, seria uma espécie de... Sem o caráter pejorativo, tá?
Tá.
Uma espécie de autoajuda na internet?
Não, eu nunca usei a palavra autoajuda, mas não pelo caráter pejorativo.
Ou ajuda, então.
Mas eu te explico por quê. Porque quando eu falo autoajuda, parece que eu estou me ajudando. Na verdade, eu também estou me ajudando. Mas, no fundo, eu busco, assim, como proposta de vida, o autoconhecimento. O meu, e se eu puser despertar em alguém, o seu, maravilha, né? O que é o autoconhecimento? A gente é complexo, né? A gente é super complexo. Nós somos seres, assim, que cada vez mais, né? Por quê? Porque a gente lida com o mundo, primeiro, somos todos conectados. Então, essas grandes conexões, você imagina um emaranhado de coisas, de emoções, de tudo, que a gente carrega dentro e carrega fora e tem que lidar com todas essas camadas que a vida... Imagina lidar com isso, você precisa ser um gênio, né? E, no entanto, eu falei, vamos tentar simplificar para a gente conseguir administrar, porque precisa ser muito bom administrador. E não ensinam administração nas escolas. Não é assim, ó, você vai administrar a sua vida. Peraí, deixa eu te dizer como é que vai ser. Isso não acontece, né? Então, assim, autoconhecimento é você tentar compreender o que provocou aquilo, o que te dá aquela tristeza de repente, o que faz essa mudança. É a maré? É o cara que não te olhou? É uma coisa que você esperava e não aconteceu? Então, você buscar isso e trazer para fora o mais... Porque é um trabalho lento, né? É um processo, é uma paciência, a vida inteira.
É diário, digamos. A vida inteira. A cada minuto.
Daí você jogar isso para fora, você compreender a tua conexão com o teu primeiro círculo imediato, quer dizer, as pessoas que te cercam.
O que está ao seu alcance.
O que está ao seu alcance, a tua família, laços de amor, laços de amizade, afeto, laços de trabalho... Pessoas que... Trabalhar é muito difícil. Quem trabalha em escritório sabe disso. Mesmo quem trabalha em casa. Enfim, não, existem muitos emaranhados, muitos nós para a gente ir desatando, né? E aí, quanto mais você conseguir estender isso, passar para o teu bairro, fazer alguma diferença na tua comunidade, quanto mais a pessoa consegue ter algum alcance, pegar um cachorro na rua, sabe, já é um pequeno gesto.
Quem,
né?
Quem tiver curiosidade, está ouvindo você agora e quiser entrar, o que é? Bruna?
Bruna Lombardi Oficial no Facebook.
E o portal?
No Instagram. E o portal é Rede Felicidade.
Rede Felicidade. Vamos em frente, porque é tanta coisa que a Bruna faz, que assim, então a gente já falou da escritora, da poeta, que escreveu e atuou na série, internet e tal. Agora, ela foi entrevistadora e agora a gente vai ver um pedaço de uma entrevista, no mínimo, premonitória, gente. Aliás, é uma entrevista com um cara que se autoconhecesse um pouquinho, a gente estava melhor, viu? Olha só quem é.
Is she married? Is she not married? What's the story?
Oh, sure, I'm married. Huh? Oh, completely married.
No, are you married?
Happily married.
Well, that's good.
Yeah.
That's good. That's nice to hear. They're all smiling. Why are they all smiling? That's nice.
Okay.
So, ready. Let's go?
Yes.
Go on.
Would you like to be involved in politics?
Well, I've often thought about it. I've often been asked to run for office. So far, I've declined. You know, if the world continues to go so badly, maybe someday, but I have no plans of it right now.
Have you ever thought of being the president of the United States?
Well, I've thought about the concept of the job, but it's just something that hasn't intrigued me as of this moment. And...
Donald Trump. É, o Trump sendo Trump, né? Dando uma cantada na entrevistadora. E você já perguntando se ele se interessava na política e em ser presidente, você intuiu alguma coisa?
É assim, o que eu intuí nele foi uma forte vontade do poder. Isso, aliás, o Prem Baba, que é um amigo nosso, né? Ele me mandou um WhatsApp falando assim, você captou na energia dele que ele queria o poder. E eu falei, foi exatamente, quer dizer, né, com outras palavras, mas eu falei, esse cara quer o poder, ele tem fome de poder.
Você que passa, quanto tempo você mora nos Estados Unidos e no Brasil? Metade, metade?
Não, eu não tenho assim, essa regularidade. Agora eu estou aqui há bastante tempo por causa dos livros, da série, depois eu fico lá um pouco escrevendo... Eu vou e volto, mas eu nunca deixei minha casa. Eu moro na mesma casa onde meu filho nasceu.
Em São Paulo.
Em São Paulo. Eu me divido entre São Paulo, Trancoso e Los Angeles.
Tá ruim, não.
Tá ruim.
Mas lá em Los Angeles, você sentiu alguma diferença depois da posse do Trump, do Trump no poder? Mudou alguma coisa?
A Califórnia é radicalmente contra ele. E a Califórnia é um estado à parte do resto dos Estados Unidos. Então, é impossível você julgar os Estados Unidos pela Califórnia, né? Porque é um estilo de vida, é uma busca, é uma antena. A internet, para vocês terem uma ideia, nasceu na Califórnia. É. Então, o zeitgeist da Califórnia é assim, onde estamos, o que somos agora, aqui, para onde estamos indo.
Para quem não pegou, zeitgeist, o espírito do tempo.
Espírito
você
do
agora,
tempo.
1º de agosto, fez 65 anos. Então... Agora, se é verdade que a Bruna tem a fonte da eterna juventude, um pouquinho em Los Angeles, um pouquinho em São Paulo, um pouquinho em Trancoso, ela compartilha com o maridão. O Richelli está com 7-1, né? O Richelli.
A gente não... Fica,
eles têm conta que é para não humilhar os outros, né? Mas é isso. Tá com
Mas
70...
a gente não faz as contas. A gente não tem número na nossa casa. É verdade.
É. Será o amor de vocês um dos vetores responsáveis por essa eterna juventude?
Não, que eu acho que o nosso amor é uma força da natureza, isso eu acho.
Nem há quanto tempo vocês estão casados, vocês contam?
A gente não faz, a gente nunca fez as contas, sabe? Porque, qual a diferença, né? Enquanto tá bom, tem que ficar. Quando não tiver bom, é meio assim, é meio simples. Na verdade, é mais simples.
Mas é muito impressionante, porque ele também interaça. Inclusive, para tentar desvendar esse mistério da eterna juventude da Bruna e do Richelli, a gente foi atrás de uma explicação científica. Então, nós convocamos o titular da cadeira de ciências do programa Conversa com Bial, o neurocientista Stephen Hayne.
Eu
Stevens, que hipóteses a ciência começaria a explorar para explicar esse fenômeno ao seu lado?
Acho que a juventude ela é 30% genética e 70% escolhas, né? Então, acho que no caso da Bruna, você deve ter feito muito boas escolhas ao longo da vida e faz até hoje, relacionadas à alimentação, a exercício físico, a redução de estresse
e
sono.
Olha que interessante, né? Ele falar isso. Não, não é uma pessoa que mexe com o cérebro, né? Um neurocientista. Eu faço muitas palestras, né? Eu vou em empresas, agora a gente vai fazer uma... A Rede Felicidade está promovendo uma série de jornadas que chamam Jornadas de Conhecimento. Então, a gente reúne um monte de gente bacana para conversar com o público sobre escolhas, que é um dos temas que eu uso muito nas minhas palestras. Eu falo muito sobre escolhas e falo muito sobre mindfulness. Então, essa chama Mindfulness, que escolhas fazer para ser feliz.
Como é que você traduziria mindfulness para português?
Isso é uma coisa relacionada com meditação também, que reduz necessariamente o estresse, né?
Fala, Bruna.
É atenção plena. Atenção. Ele tem razão, porque a meditação faz parte, mas não é especificamente. Você pode aplicar mindfulness na sua vida e não praticar meditação.
Pois é, eu, por exemplo, que não tenho paciência para meditar, o que, que você recomenda?
A meditação, no fundo, ela é um bom instrumento, é um excelente instrumento para você praticar sua mindfulness, ou seja, para você ter uma atenção plena naquilo que você está fazendo aqui agora.
Mas, né? Sem meditação?
Sem meditação, você tem que ter um treinamento constante, porque o que é atenção plena? É aqui agora. Não sei se você chegou a ler um livro do Aldous Huxley, que chama A Ilha, e os pássaros falavam aqui agora, aqui agora. O aqui agora... maioria dos grandes pensadores atuais fala, nós temos que be in the moment, esteja no momento.
Mas nesse livro tomava-se moksha também, uma vez por mês, uma substância alucinógena, psicodélica.
Pode...
Todo mundo na ilha tomava
você
também.
Você pode fazer essa escolha. Tá.
Não, estou perguntando se isso faz parte do
escolhas,
seu receituário.
Né? Não é uma
você
questão
citou
de
o livro,
escolha,
né? É uma escolha. Mas isso seria um vetor para longevidade? Esse tipo de recurso, por exemplo?
Sim, tem dados interessantes, inclusive, com a questão do telômero, né? A gente pode definir o envelhecimento baseado no tamanho dos telômeros, que são estruturas que protegem o nosso material
telômero
genético.
Telômeros são aquelas pontinhas dos cromossomos?
Os cromossomos. Toda vez que uma célula se divide, ela, na verdade, se multiplica, né, para recompor o nosso corpo, isso acontece ao longo de todos os dias, você perde um pedacinho desse telômero, até que chegar um momento que ela para de poder se multiplicar. Tem dados que, com mindfulness, com meditação, você consegue manter os telômeros mais longos. Então, isso é um indicador biológico de longevidade que pode ser praticado.
Os pais terem vivido muito, a longevidade paterna, isso significa alguma coisa? Já indica que você vai viver muito? Você e o Richelli têm pais vivos, por acaso?
Agora não, mas todos nós fomos muito longevos. A família, assim, passou dos 90.
Não, isso ajuda, 30%. Mas se as escolhas não fossem as melhores, isso você teria problemas, independente de ter uma boa herança genética.
E quais escolhas são cruciais?
Dieta, eu acho que alimentação, você tem vários estudos em cima de alimentação, que quanto mais você se alimenta, ainda mais ingestão calórica, isso pode ter um reflexo na tua longevidade, né? Exercício físico está claro, ainda mais exercício físico moderado, a importância do exercício físico, isso é uma questão de evolução, né?
Moderado é melhor do que o pessoal muito obcecado, né?
Atleta de alta performance acaba gerando estresse.
Uhum. Eu, por exemplo, não como carne vermelha. Há muitos e muitos anos, entendeu?
Mas peixe come.
Peixe eu como. Eu sou uma vegetariana, pisco-vegetariana, né? O que, teoricamente, é errado, mas para uma vegetariana.
E você, Stevens?
Eu como carne, mas cada vez menos, né? Eu também gosto muito de peixe, isso, mas para a questão da escolha, até porque os meus filhos são alérgicos a carne bovina, coisa curiosa.
É mesmo?
A proteína bovinas, especificamente. Então, a gente acaba não comendo...
O Kim é vegetariano?
Ele foi vegano durante um bom tempo. Escolha dele, eu nunca interferi
porque
nisso.
Eu acho que as novas gerações estão vindo com uma cabeça diferente. Né?
Eu acho que na minha casa, todo mundo é muito, muito, muito apaixonado por bicho. Assim, é obsessivamente apaixonado por animais. E a gente faz campanha para adoção de bicho, a gente vai na rua, recolhe bicho... assim, a gente alucinada. Então, eu tenho muita dificuldade de imaginar a gente comendo bicho, na verdade. Essa é uma questão. Por outro lado, eu sei a quantidade de hormônios e, enfim, todo tipo de química que eles colocam, injetam nos bichos. E a maneira cruel como eles são mortos nos...
Como são criados e mortos. Eu estou achando que já está mais do que na hora da ciência produzir um steak em laboratório.
Mas já tem muito steak em laboratório.
Já demorou,
então,
né?
Já é muito perto disso.
Isso está acontecendo.
Já está acontecendo.
Mas está muito caro ainda.
Caro. Por isso que a gente fala para as pessoas comerem orgânicos, porque quanto mais gente, quando todo mundo tiver essa consciência, o preço abaixa, porque aí tem que criar muitos produtores, as pessoas... Claro, tem que produzir.
A lei do mercado.
E eu acredito muito no pequeno produtor, eu acredito nisso como um estilo de vida, entendeu? Acredito até em hortas comunitárias, para você ver como eu sou sonhadora. Mas eu sou sonhadora, mas existem muitos países...
Tem sonhador pra caramba aí, hein?
Muitos países no mundo
mais.
Que a horta comunitária funciona, as pessoas usam, os bairros se beneficiam com hortas comunitárias, entendeu?
Sim, mas a ciência hoje está mais... preocupada em prolongar a vida ou melhorar a qualidade de vida na velhice?
Acho que a ciência ela tem que lidar com as oportunidades e os desafios dela. Eu acho que prolongar a qualidade de vida ela é um desafio interessante e uma oportunidade. A gente está tendo hoje em dia, e na verdade, a partir de 2020 vai acontecer uma coisa interessante. Você vai ter o mesmo número de pessoas no mundo com mais de 65 anos do que o número de pessoas no mundo com menos de 5 anos. Tá? Então, é a primeira vez na história que isso vai acontecer. Então, a gente vai ter mais gente chegando com uma longevidade, né, numa expectativa de vida maior do que já foi anteriormente e acumulando, né? E isso não necessariamente é ruim. E isso é uma oportunidade que a gente pode, que a ciência tem que trabalhar para tentar melhorar a qualidade de vida, porque as pessoas possam envelhecer e envelhecer bem, sem precisar ir para o hospital toda hora, sem ficarem improdutivas. Ao mesmo tempo, você sabe, hoje em dia, você tem um consenso científico que o corpo humano ele tem uma vida útil até em torno de 120 anos. Tá? É isso que a gente tem ainda um bom caminho. Então, você tem que... Existe, obviamente, uma curiosidade...
Útil até 120 anos?
É, vida útil, mas algumas pessoas chegam até 120. Não necessariamente todos vão chegar, mas o corpo humano ele conseguiria, em tese, manter até 120 anos, dependendo de uma série de fatores, enfim. Mas o corpo ele tem essa capacidade. E, obviamente, há uma expectativa de tentar ultrapassar esse limite. Esse limite é baseado em quem já viveu o maior número de anos, que é uma mulher que viveu até 122 anos. Então, existe essa discussão e essa possibilidade de você extrapolar, de você ultrapassar esse limite de 120 anos. Então, eu acho que a ciência, ela não necessariamente é excludente em relação a tentar melhorar a qualidade de vida da população mais idosa, ao mesmo tempo tentar ultrapassar os limites que a biologia deu para o nosso corpo.
A ideia, então, é retardar o envelhecimento.
Retardar o envelhecimento ou fazer com que o envelhecimento aconteça sem necessariamente consequências maiores em relação à geração de doenças. Porque a gente pode definir, inclusive, envelhecimento como um efeito colateral da vida ou como o grande causador das principais doenças. Né? No mundo atual, quem, na verdade, está causando mais doença é a velhice. Uma velhice em que você tenha a propensão a ficar doente. Né?
A gente vai conhecer as pesquisas que estão sendo feitas no Brasil e no mundo para retardar o envelhecimento logo depois de um rápido intervalo. Estamos de volta e não tem jeito. O relógio informa alguns minutos mais velhos. No Brasil, a população envelhece cada vez mais rápido. Atualmente, 12,5% da população brasileira é idosa. Em 2050, os idosos serão 29% da população, segundo o IBGE. Seremos 66 milhões de idosos. A França levou cerca de 150 anos para ver a proporção de idosos crescer de 10% para 20% da população. Nós vamos viver isso em bem menos tempo. O que eu presumo, Steven, já vai trazer consequências para a economia de cara, né?
Sim, o OMS está alertando em relação a isso. E você tem formas de lidar com essa situação, né? Você tem, por exemplo, os países desenvolvidos estão preocupados com isso. Você está invertendo a pirâmide de força de trabalho, né? Então, você tem muitos países que estão buscando atrair os jovens produtivos, criativos, né? E isso é um problema, porque o Brasil não está se preocupando com isso, a gente não está se preocupando em manter a população criativa jovem. Por exemplo, com cientistas, isso está acontecendo muito do pessoal está indo embora, então isso é um problema.
Falta de verba, né?
Quando você pensa numa economia e na questão do número de idosos, você precisa ter uma população, uma força de trabalho criativa e produtiva aqui. Então, esse é um problema. Os países desenvolvidos estão pensando nisso.
Não vamos
nisso.
Nem entrar na discussão da Previdência, que essa aí Sim. é um fio desencapado.
Mas tem um outro, um artigo que eu li recente, que foi do pessoal de Boston, que é muito interessante, que é muito mais otimista. Eles estão analisando, por exemplo, a relação do PIB com o envelhecimento da população. E parece que não tem uma relação direta. Não necessariamente você tem uma redução de PIB pelo envelhecimento da população. Por quê? A economia começa a se forçar a lidar com tecnologia. Então, você vai gerando tecnologia e automação que consegue compensar essa falta de força de trabalho. Isso a gente vê, por exemplo, no Japão, onde você tem a relação entre robôs e população idosa, ela é proporcional. Você aumenta o número de robôs com a população cada vez mais idosa. Então, você pode chegar num cenário que ele é bom, em que você vai estar substituindo a força de trabalho do jovem, que você vai ter menos...
Uma inteligência artificial.
Artificial, e você vai deixar o velho pensar.
Além do que, a população idosa ativa. Hoje em dia, é uma população idosa que não quer ficar também de pijama, né, esperando a morte chegar, né?
É interessante porque toda a discussão que a neurociência abrange muito bem, né? E toda a parte científica, Harvard, né, que é um centro forte de ciência, é curiosamente o curso de maior número de inscrições em Harvard foi um curso chamado Happier, Mais Feliz. E pela primeira vez na história da faculdade, eu fui para lá, passei uma semana tendo aula com um monte de professores e... pela primeira vez na história dessa faculdade, a felicidade foi tratada seriamente, cientificamente, de uma maneira completamente diferente do que essa palavra que, infelizmente, já está tão desgastada, assim como amor ou própria espiritualidade, mas que elas têm um poder conclusivo nessas pesquisas de neurociência.
E eu que pensei que estava diante de só uma pessoa que manjasse de ciências. Bom, vamos conhecer agora o laboratório da USP, que faz pesquisas sobre como a redução calórica pode prolongar a vida.
Meu nome é Alicia Kowaltowski. A minha especialidade, o que a gente estuda no meu laboratório, é metabolismo energético. É basicamente tentar entender como que os nossos corpos transformam aquilo que a gente come em energia e como que os diferentes processos de transformação afetam doenças e condições como o envelhecimento, por exemplo. Então, a gente tem dois grupos de animais, um deles come à vontade, ele tem comida 24 horas por dia e eles ficam obesos, eles ficam gordinhos visivelmente, né? E a gente tem um outro grupo em que a gente modera a quantidade de comida que eles comem. Esses animais que comem um pouco menos, já foi mostrado em muitos estudos diferentes que eles vivem mais e têm menos doenças associadas ao envelhecimento. Porque se a gente entende esses mecanismos, a gente consegue interferir neles e talvez obter a mesma proteção sem a dificuldade que é esse controle dietético, que algumas pessoas realmente têm muita tendência a ganhar peso. Eles comem 40% a menos, e essa dieta de restrição só de calorias prolonga em até 50%. É um aumento muito grande, mas é uma dieta que é restrita só em calorias, né? Eles recebem uma suplementação de vitaminas e sais minerais, então eles comem exatamente a mesma quantidade de vitaminas e sais minerais. As dificuldades que vêm com a idade e as doenças associadas com a idade, eu acho que tem que ser um foco de investigação científica bem importante, porque é muito importante em termos de qualidade de vida ser saudável à medida que a gente envelhece.
Tá todo mundo... Palmas para os ratinhos branquinhos, magrinhos. O que vale para os ratinhos branquinhos, magrinhos, vale para a gente também?
Muito provavelmente, né?
Sério?
Sério. Você tem esses estudos de restrição calórica tem mais de 100 anos, né? E foram já comprovados em mosca, em camundongos, né, em baratas, em vários animais, em que você reduz o consumo de calorias. Isso é importante, a Alicia falou, eu vou ressaltar. Não está falando de má nutrição, não estamos falando de restrição.
É de caloria.
Caloria, porque é diferente, por exemplo, distúrbio de alimento que a pessoa não come, isso é péssimo, né? Uhum. Então, mais em relação à caloria. Todos eles mostram um aumento de longevidade muito grande, né? E teve um estudo agora feito em um macaco chamado Rhesus, que é um macaco do Velho Mundo, em que eles fizeram esse estudo de restrição calórica e os macacos chegaram até 43 anos de idade. Parece pouco, mas o máximo que um macaco chega é 40 anos. Então, seria o equivalente a gente ter um ser humano com 130 anos. Tá? E nos seres humanos isso ainda está acontecendo. Está falando de um estudo que pode demorar aí 150 anos, talvez. Mas os indicadores de restrição calórica em humanos são muito positivos, né? Vários indicadores de qualidade de vida, de saúde, e inclusive, por exemplo, pacientes em quimioterapia respondem melhor quando tomam restrição calórica e até de esclerose múltipla. Então, é uma área que ela é muito...
Está em plena
dinâmica, em pleno vapor, e tem um potencial grande de você conseguir aumentar a longevidade, e não só aumentar a longevidade, mas reduzir as doenças. É claro que a gente vai pensar, pô, a pessoa vai ficar comendo 30, 40% a menos, ela vai ter muita fome, mas tem diariamente fome, né? Mas tem outros estudos que estão comparando, por exemplo, esse tipo de estratégia com outros em que você fica 5 dias por mês em restrição calórica, por 3 meses, e aparentemente os resultados são parecidos. Então, há outras formas de você induzir essa restrição calórica que, na verdade, faz com que o teu corpo tenha vontade de se reciclar. Então, você tem uma reciclagem das tuas células a partir da restrição calórica, e isso é benéfico.
Você pratica alguma coisa assim?
Não, mas eu já vi gente que come luz.
Opa!
eu já vi gurus na Índia... Que vivem de luz, eles recebem só a energia do universo e estão vivos, né? E se movem e falam, mas ao mesmo tempo é legal falar que o que ele está dizendo não tem nada a ver com dieta, né? Porque muitas vezes a pessoa diz assim, ah, legal, vou fazer uma dieta, vou comer só abacaxi. Não é isso, né? É uma compreensão do que você realmente precisa para o teu corpo, quanto é bom você comer e o que é excesso. Claro, todo mundo é ser humano, né? Tem aquele momento de gula, ai, que vontade de comer um doce. Ok, não é esse o ponto. O ponto é, numa longa estrada, como você se reeducar na sua alimentação. Isso é que é legal. Aliás, como você se reeducar em tudo? Porque eu acredito que você não adianta você resolver um problema, assim como na ciência, você resolve um aqui e outros trocentos aqui ficam pulando em volta de você. Eu acho que o ser humano funciona da mesma maneira. A gente está falando de alimentação, mas nós temos que compreender essa abrangência que é o ser humano e compreender como negociar e como administrar e como ser habilidoso em todas essas diversas áreas e dar para todas elas uma qualidade de vida, né?
Essa história de gente que toma transfusão de sangue de jovens para idosos, isso funciona?
Esses estudos começaram há 12 anos, em 2005, mais ou menos, e justamente na Califórnia.
Na Califórnia. É uma empresa chamada Ambrosia, de São Francisco, né?
Os estudos começaram em animais, onde eles trocavam o sangue do animal jovem para o animal velho. O animal velho que recebia o sangue jovem rejuvenescia e o animal jovem envelhecia. E aí a ideia é que existe algum fator anti-envelhecimento nesse sangue. A partir daí surgiram essas ideias. Tem uma questão aí importante, é que no caso dessa empresa, né, especificamente, ela está cobrando, né, para que as pessoas recebam 2 litros de plasma, que é o sangue sem os glóbulos vermelhos, né? E aí tem uma questão delicada, porque não só você não consegue fazer um estudo de verdade, é um teste, então não é um tratamento, é um teste que está em jogo. E isso você pode talvez chegar num momento que você não tenha uma conclusão se funciona ou não. Por outro lado, tem uma outra empresa, também na Califórnia, ligada à Universidade de Stanford, que ela está estudando esse efeito de transfusão de sangue em pacientes com Alzheimer, que acabou de ser diagnosticado. Então, você tem um grupo, de fato, mais fechado, com uma idade mais controlada, e você vai poder mostrar ou não que você tem um efeito na cognição, no caso do Alzheimer, eventualmente na longevidade também.
O fato é que essa história de ser humano sonhar com a vida eterna ou com... Isso aí é tão velho quanto a humanidade. Mas envelhecer não precisa ser necessariamente um drama. Ui. A própria Bruna teve uma parceria luminosa com um velhinho tão encantador, tão bem-humorado, que levou tanta vida e alegria e na sua poesia levou consolo a tanta gente. Vamos lembrar dele.
Todo ano a gente se encontra. Por uma coisa ou outra.
Só um ano que nos encontramos.
É.
A querendo tudo aproveitar para arranjar um filho.
Quer dizer, você não pode ser nem... Ninguém pode suspeitar de você, né? Porque aquele ano a gente não se encontrou. Chato que você é famoso, Mari, aí fica todo esse pessoal aí.
Ninguém?
Chato que você é famoso, aí fica enchendo de gente.
Mas você... Nós dois somos famosos, uma coisa horrível, gente. É uma barbaridade. Até vou tirar o casaco.
Isso.
A Glória Bafa. Porque a Bruna, para mim, a amizade dela é dessas coisas que compensam a vida. Faz muito bem a amizade dela. É um estilo de vida.
Ai, que maravilha. Bom, o Mário Quintana. A gente se despede. Muito obrigado, Bruna. Que delícia de conversa.
Ai, eu fiquei... Não esperava chegar aqui e ficar comovida duas vezes.
Mário Quintana. Obrigado, Bruna. Obrigado,
Estevam.
Aliás, são de Mário Quintana os versos. Se a tua vida não pudesse ser uma tragédia grega, por amor de Deus, não a faças um tango argentino. Valeu, até a próxima. Tchau.